se vai demorar. O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte. Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte. Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. O que importa se o pneu furou? O que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? O que importa é se levantar? O que importa se a noite esfriou? O que importa é saber amar?
Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 9 8704-7561.
Neste sábado tem futebol na Tabajara. O 13 vai até Porto Alegre enfrentar o São José pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. E a Tabajara acompanha a trajetória do Galo na competição. A partida começa às 4 da tarde, mas a partir das 3, o time do Scratch campeão chega na FM 105,5 e no YouTube para trazer todas as informações deste duelo. Vem com a gente para mais essa jornada esportiva, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
A história das Copas na Tabajara.
Miroslav Klose nunca foi o jogador mais habilidoso ou midiático de sua geração, mas em Copas do Mundo ele era letal. Sua marca de 16 gols foi construída com disciplina ao longo de 4 edições, de 2002 a 2014. O momento mais emblemático foi quando ele marcou seu 16º gol justamente contra o Brasil, no fatídico 7-1, superando o recorde anterior de Ronaldo Fenômeno diante da torcida brasileira. Klose representava o centroavante clássico, excelente posicionamento, jogo aéreo impecável e a frieza necessária para estar no lugar certo, na hora certa.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taide.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Scratch do rádio Tabajara.
Quem não atrasa sempre acerta. A Tabajara informa agora a hora certa.
São 11 horas em ponto. Bora, pessoal, vai começar o Tabajara Esportes.
Manchetes do Tabajara Esportes.
Botafogo!
Botafogo se reapresentou nesta quinta-feira, já iniciou a preparação para enfrentar o Caxias no outro fim de semana e o Tabajara Esportes bate um papo com o treinador do Belo, Marcelo Fernandes. Neste domingo tem a grande final da Copa do Mundo. A Argentina e Espanha disputam o título.
13!
Franco Ferreira.
13 encerra os preparativos nesta sexta-feira para jogo contra o São José. E treinador Adriano Souza diz como o Galo vai enfrentar o time gaúcho.
Basquete Unifacisa anuncia mais 2 novos jogadores para a temporada 2026. Espectros estreia neste sábado na Superliga Nacional de Futebol Americano. O Tabajara Esportes está no ar.
Amigo torcedor, começa agora, aqui na sua Rádio Tabajara, um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva, Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar, Tabajara Esportes.
É
Elisa Marinho.
Oi, pessoal, bom dia. E aí, hein? Como é que vocês estão? Sexta-feira, ó, que coisa maravilhosa. Estamos juntos aqui na Rádio Tabajara. 105,5 até o meio-dia, tá bom? Dá pra você também acompanhar o nosso programa lá no YouTube, no canal da Rádio Tabajara, interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, o 993-365715, é o nosso contatinho, viu? Então vão participando aí do nosso programa, que tem o oferecimento de Peixaria do Agostinho, onde você vai aí comprar seu peixe, né? Enfim, vários frutos do mar aí pra você nesse fim de semana fazer aquele almoço bem especial. Tem lagosta, tem camarão, tem muita coisa aí pra você aproveitar lá na Peixaria do Agostinho, tá bom? O contato pra você fazer o pedir o delivery é o 987047561. E se você for lá na Peixaria do Agostinho, que fica no Mercado do Peixe, no Box 1, vai com a tua camisa do Botafogo, se você for torcedor do Belo Claro, que vai ter desconto pra você, viu? 10% pagando no cartão e 15% pagando em espécie ou no Pix. Maurício Alves, com quem é que eu tô? Tá, ó, deixa eu aproveitar, meu amigo Dado Belo estava por aqui, pra gente mandar um parabéns especial pra dona Lúcia Helena, ela que faz aniversário amanhã, ela é esposa do nosso querido Agostinho, tá sempre na sintonia também, então um abraço aí pra dona Lúcia Helena, aniversariante de amanhã, dia 18 de julho, um abraço pra ela e pro Agostinho também, esse povo maravilhoso. Ó, são 11 horas e 5 minutos, Ivo, como é que você está?
Estou bem, sextou, né? Estamos aí na expectativa para o final de semana, apesar de não ter jogo do Botafogo, mas tem do 13, tem Copa do Mundo, tem uma série de coisas boas.
Tem,
aí,
fim de semana, né? Tá recheado,
e
né?
E eu tô vendo que o programa também está muito recheado essa sexta-feira, né? Porque temos aqui assuntos para todos os gostos, todo tipo de esporte. Maravilha, eu gosto quando tá assim.
Do jeito que a gente gosta, né? Então vamos começar falando de Copa?
Então vamos nessa.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Ó, não temos Copa do Mundo hoje, mas temos Copa do Mundo amanhã e domingo. São os últimos dias da Copa do Mundo 2026, que começou lá no dia 11 de junho. Eram 30 dias de Copa, agora foram 35, 48 seleções, quase 109 jogos. Eu falei 109, 104, alguma coisa. Mais de 100 jogos aí disputados. A maior Copa do Mundo até então, né? Por causa dessa quantidade de seleções, uma fase a mais, ali o 16avos, muita coisa aconteceu e nessa trajetória duas seleções chegaram à final, Espanha e Argentina, eu ia dizer, e Inglaterra, foi a Argentina que chegou aí na final pelo segundo ano seguido, a Argentina que é a atual campeã, né, tem 3 títulos de Copa do Mundo, vai tentar o seu quarto. No caso da Espanha, tem 1 título de Copa do Mundo conquistado lá em 2010 e vai tentar o seu segundo. Quem será que vai levantar essa taça, hein, Ivo Marques?
Olha, difícil de dizer, né? Difícil de dizer por tudo que está acontecendo com a Argentina, né? Porque se fosse para falar das duas seleções e dizer quem é favorita aqui, eu diria a Espanha, sem medo de errar. Porque o time da Espanha me parece muito mais organizado, é o atual campeão da Euro, é o atual campeão da Liga das Nações, um campeonato que tem lá na Europa. É o time que eliminou a melhor seleção do campeonato, que é a seleção da França, indiscutivelmente a melhor seleção. Ela pode ter sido eliminada 200 vezes, mas para mim a França é um time que praticamente, bota as aspas assim, imbatível, né? Só a Espanha que sabe realmente derrotar a França. Então, é bem diferente do time da Argentina, que só cresce no final das partidas quando o adversário recua bastante e aí ela parte para cima e tem um gênio. Mas toda vez que esse gênio é muito bem marcado, ele não faz muita coisa, né? Como no último jogo, em que falaram muito que ele deu passe e tal, mas o passe que ele deu para o gol do coisa foi apenas uma bola rolada para o meio, o cara estava sem marcação no meio, chutou. A Inglaterra, na verdade, totalmente recuada, não era só meio campo a marcação, era da grande área para trás. Então aí qualquer time também se garantia lá. Não estou dizendo que a Argentina não tem mérito para chegar a ser campeão. Tem. Mas acho, contra a Espanha é mais time. Como achava também a Inglaterra, se tivesse jogado no normal, contra a Argentina também. Isso aí não é torcida, não. Eu acho, analisando o time mesmo.
É, e amanhã tem um jogo. Tem França e Inglaterra disputando o terceiro lugar.
França, sem medo de errar. Tirando a Espanha, parece que a França não tem adversário, né? Agora, quando vai pra Espanha, ela amarela. Foi assim na Eurocopa, foi assim na Liga das Nações.
Olha, inteiro. Com todo respeito, eu acho que 13 São José vai ser melhor.
Do que?
Essas disputas de terceiro lugar são muito sem graça.
É verdade,
muito,
porque é uma desmotivação muito grande.
Porque você perdeu, chegou na final e disputou, foi quem é que lembra que foi terceiro?
De vice ninguém lembra, quanto mais terceiro.
Às vezes você lembra que foi a final, mas o terceiro, quem foi o terceiro da Copa de 2006? Quem foi o terceiro? Ninguém lembra. Mas enfim, vai ter.
Muito se lembra dos vencedores.
Mas eu acho que eu vou assistir São José e 13. Acho que vai ser animado,
porque
disputa, pelo menos, né?
Estão
ali numa briga.
Eu não quero, acho que não.
São 11:09 aqui no nosso Tabajara Esportes. Gente, enfim, a Unifacis anunciou os primeiros novos nomes que vão defender a equipe na próxima temporada, né, do NBB aí no basquete. O clube que até aqui só havia anunciado jogadores que tiveram contratos renovados, ou seja, os que permaneceram. Mas nesta quinta, divulgou dois novos jogadores, o pivô Matheus Bonfim e o armador Diego Figueiredo. O Matheus, ele tem 26 anos, ele estava no Rio Claro, né, foi um dos destaques do Rio Claro, eleito o melhor pivô no Campeonato Paulista. Já o Figueiredo, ele tem 34 anos, estava na Argentina há duas temporadas, retorna para o Brasil para jogar na Unifacisa. Eles se juntam aí aos alas pivôs João Paulo e Antônio e aos ala armadores Vinícius Flores e Jimmy. Esses já foram anunciados. E aí, tanto o Matheus como o Diego chegam para reforçar o elenco da Unifacisa, que já está fechado, né? Mas segundo o clube, eles estão anunciando os nomes aos poucos. Lembrando que além do NBB, a Unifacisa vai disputar o Campeonato Paraibano de Basquete. Falei de basquete, falamos de Copa do Mundo, agora eu quero falar de futebol americano, porque é neste sábado a estreia do João Pessoa Espectros na temporada 2026 na Superliga de Futebol Americano. O time paraibano, que soma 11 títulos nordestinos e dois campeonatos brasileiros, começa a sua jornada desta temporada em busca de mais um troféu diante do seu principal adversário, o Recife Mariners. As duas equipes já se enfrentaram 22 vezes. O time paraibano leva vantagem no histórico geral, são 14 vitórias contra 8 da equipe pernambucana. Nos confrontos mais recentes, no entanto, o Mariners é quem leva a melhor em 4 dos últimos 6 jogos. O encontro mais recente, inclusive, foi no ano passado, pela Superliga, né? Com vitória dos pernambucanos por 36-6. Já o último triunfo do Espectros foi lá em 2022, quando venceu por 49-14. Nos playoffs do então brasileiro de futebol americano, porque hoje não é mais brasileiro, é Superliga. Apesar desse retrospecto recente, a confiança para a estreia aqui na Paraíba tá grande, né? Como destaca aí o Bruno Sherman, ele que é head coach, treinador do Spectros, e conta pra gente sobre a expectativa para essa temporada. Vamos ouvir.
A expectativa para a temporada 2026 são as melhores. O time tá pronto. A gente fez um trabalho muito bom pela pré-temporada. Tivemos training camp, onde eles puderam ter mais tempo para se unir, para se conhecer, tudo isso. Isso é muito importante para o futebol americano, a irmandade, né? Eles têm que jogar um pelo outro. A gente fez um trabalho muito bom. Eu, com 16 anos de futebol americano, experiência, seleção, tudinho, passar para outros times, por identificar onde é que o time precisava mais melhorar, né? Nessa questão de liderança. Mas estou empolgado sobre o estreia do jogo. Eu estou levando todos os jogos como final, né? A gente tem que começar forte e terminar forte em todos os jogos. Eu acredito que vai ser uma ótima temporada 2026. No sábado, vamos estrear com tudo.
A Superliga de Futebol Americano tem a primeira fase dividida em conferências regionais e o Spectros faz parte do Grupo Atlântico, que é o grupo do Nordeste. Tem além dele, né, o Recife Mariners, o Caruaru Wolves, o Ceará Sabres, o Fortaleza Tritões e o Cavalaria 2 de Julho, que é lá de Salvador. Cada equipe fará 4 partidas nesta primeira fase. Aí os primeiro, segundo e terceiro lugar, eles vão direto para a semifinal. Quarto e quinto vão ali para uma repescagem chamada de wild card. O jogo entre Espectros e Recife Marines vai ser neste sábado, dia 18 de julho, às 2 horas da tarde, na Vila Olímpica Paraíba. Os ingressos seguem à venda com valor promocional de R$ 10,00 por meio ali da plataforma Simpla. Os torcedores também podem adquirir as entradas, né, pelo perfil oficial do clube lá no Instagram. Então entra no Instagram do Espectros, manda um direct pra galera, né, que eles vão te responder e explicar como é que você faz. Eles levam o ingresso na sua casa, né, e aí você paga tudo cômodo, mas se preferir no Simpla, também é super simples para você adquirir e ajudar a equipe, né, torcer, apoiar nessa estreia na Superliga Nacional de Futebol Americano. São 11 horas e 14 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Bom, agora a gente tem o nosso momento entrevista. Primeiro eu queria saber, capitão, qual é a pronúncia correta do seu nome para a gente não errar aqui, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Ataíde, mais conhecido como Capitão Tide, ali da Praia do Bessa, Canoa Havaiana Origens.
Ah, coisa boa. Então, Capitão Tide, tá certo, né? Eu tava uma coisa, era uma coisa meio inglês, né?
Eu
fiquei na dúvida, melhor perguntar para não errar. Bom, isso. E aí, pro pessoal entender por que ele tá aí, Elisa, sobre o que é que ele vai falar. Então, o Capitão Tide, gente, como ele já falou, né, é conhecido dessa maneira, ele vai representar a Paraíba no Campeonato Mundial de Canoa Havaiana, que vai ser lá em Singapura, no mês de agosto. Ó, que massa. Mas eu sei que você deve estar se perguntando, e o que é canoa havaiana? E eu queria justamente começar com essa pergunta, Capitão Tide. Nos explique, a gente conhece mais as que são olímpicas, né? A slalom e a de velocidade. Então, o que é a havaiana? Fala pra gente.
A canoa havaiana, ela vem de uma cultura polinésia, mais de 3 mil anos, e é a mãe das embarcações. Então, hoje ela é estipulada em alguns padrões, além das olímpicas, mas já é um esporte na Paralimpíada. A canoa havaiana individual, ela já está...
Já existe.
E sendo uma referência no mundo hoje. Mas eu vou participar de uma competição onde são 6 pessoas. Tá? Eu estou indo junto com um time que eu já competi outras vezes, que é de Brasília, de onde eu vim há 5 anos, mas me sinto muito paraibano, porque aqui eu fui muito bem acolhido. E aqui eu realizei meu sonho de vida, que é viver com qualidade de vida, sempre em harmonia com boas pessoas, né? E fazendo o que eu amo, que é o esporte.
Então, mas ó, ainda fiquei na dúvida com relação à havaiana. Qual é a diferença dela para slalom, para velocidade? É sozinho, é com outras pessoas? Como é que é?
A competição que eu vou participar são com 6 pessoas, tá?
Ali na canoa?
Na canoa. Ah. É uma embarcação de 14 metros por 50 centímetros. A gente rema alternado. E por ser uma competição de velocidade, vai ser de 500 metros e 1.500 metros. Então a gente categoriza como sprint de velocidade.
Sim.
Então a preparação física que a gente está fazendo é bem intensa, mas tem também para longas distâncias, tá?
Sim.
Então esse esporte ele é bem amplo e é dividido por categorias. Então eu acredito que todos que têm interesse em fazer um esporte no mar, é uma ótima oportunidade, porque não existe limitação. Vai ter nessa competição mundial até categoria 80 anos mais.
Caramba. Né? Então, como é que é a alternância do... É remador que chama?
Não é, sei remador, se
chama. É. Como é que é a alternância de quem é a vez de quem? Como é que vocês dividem isso?
A gente sinaliza por tempo, né? A cada 12 remadas, a gente faz essa troca, dependendo de variações de marcha. Por ser uma canoa que ela precisa de sincronia para ter mais velocidade, então a gente fala que existe muita filosofia através desse esporte, né? Se a gente não tem sincronia, uma pessoa freia o movimento da outra.
Sim.
Então a gente aprende muito com o outro.
Uhum.
Então esse espírito coletivo é o que faz a grande diferença.
Entendi. É misto, homens e mulheres ou não?
Na competição mundial é apenas masculino e feminino, mas
entendi.
Em competições pela federação ou até mesmo fora de federação, tem a opção mista também.
Sim.
E como é que anda então a adesão desse esporte aqui em João Pessoa?
Hoje a gente fica localizado ali na Praia do Bessa, a Origens Vaá. Eu sou pioneiro, eu trouxe a canoa havaiana, a primeira canoa havaiana aqui, e tenho muito muito orgulho disso, porque eu já vi muitas pessoas que não conheciam o esporte, confiaram e hoje amam esse esporte também. Então a gente fala que a principal vontade é você, o principal fator é você se permitir viver algo novo. Mesmo que seja um esporte ancestral de mais de 3 mil anos, demorou para chegar no Brasil. Tem média de 25 anos que a canoa baiana chegou. E eu já vivo isso há mais de 10 anos. Então aqui não tenha insegurança. A gente leva como segurança a prioridade, né? Então colete a gente fornece, remo a gente faz toda a instrução antes da aula. Tem remada ao nascer do sol, tem remada ao pôr do sol. E não deixa de ser também um passeio, né, para quem busca ter essa sensação de estar no mar.
Não é aquela coisa meio viking não, né? Remada viking não, né? É outra coisa. Porque eu lembrei agora que eles, inclusive, são bem sincronizados também, sim, né? Sim. Mas você falou sobre a questão aqui na Paraíba. No Nordeste, é uma modalidade também que tem uma grande adesão no nosso país? Como é que é? Sim.
O Nordeste vem crescendo bastante com o esporte, tá? Em Fortaleza, a gente sabe que é um dos pioneiros, estão há mais de 10 anos lá. A Bahia também cresceu bastante. Já tem canoa baiana em Natal, em Pipa. Maceió também é muito forte, já teve competição a nível brasileiro em Maceió. Então, João Pessoa agora é o meu grande propósito de elevar esse nível, tanto cultural quanto para fomentar mais o esporte. A gente tem uma das praias mais lindas do Brasil, até do mundo, e a gente precisa aproveitar isso de uma forma mais competitiva e lúdica também. Então eu tenho certeza que, surgindo oportunidade junto com órgãos, prefeitura, estou iniciando uma federação aqui também para poder deixar um padrão a ser seguido e a gente vai deixando um legado para novas pessoas iniciarem.
E só para eu tirar uma dúvida, você falou as capitais aí, lugares que tem praia, só em águas abertas?
Águas abertas também, é o principal, mas em Brasília, pra... de onde eu vim, sim, é Lago Paranoá. Então,
lá em Singapura vai ser...
Lá em Singapura é uma ilha, então uhum, a gente vai competir no Marina Bay, entendi, que é um dos pontos principais ali de Singapura. Entendi. Eu estou naquele momento de muita alegria, porque todo esse meu treinamento e preparação é feito aqui, e com os alunos, com os amigos, essa torcida de quem realmente ama esse lugar, pode ter certeza que eu estou levando no coração e muita força e garra. Vice?
Bom, você vai para um mundial, né? E qual a tua experiência em outras competições, regionais, nacionais, enfim?
Legal. 2021 eu fui vice-campeão brasileiro, tá? Tem alguns outros títulos bem importantes, que é... Eu sou bicampeão da Volta de Ilhabela, que são 90 quilômetros, uma prova de revezamento. Então, campeonatos dentro de Brasília, em Vitória, vários lugares eu já competi dentro do Brasil. Eu tive um momento muito difícil em Brasília, de depressão, estresse, onde eu conhecia esse esporte, né? Então, ali me trouxe a oportunidade de conhecer novas pessoas, e trabalha não só o corpo como a mente. E desde então consegui alguns patrocínios lá em Brasília e me dediquei somente ao esporte. Então foram 2 anos muito bem vividos como atleta e hoje eu tento formar campeões cada vez mais focado nisso.
Como é que foi a vaga para o Mundial? Como é que funciona assim para você conseguir a vaga no Mundial?
Sim, a vaga no Mundial é feita da seguinte forma: existem seletivas onde as equipes disputam. A última que teve foi em Brasília, e dentro desse time que eu participo, a gente conseguiu ter a classificação, e um dos atletas que iam compor também não pode ir. Aí eu acabei sendo convocado para finalizar esse time, que eu já estou com eles. Mesmo à distância, a gente tem essa amizade, né, de muitos anos. Sim. Então, para mim é um grande, melhor momento da minha vida hoje, que é poder ir representando não só Paraíba, quanto a minha origem, que é Brasília, onde eu iniciei dentro desse esporte, e levando todo esse amor ao esporte. Eu estou muito feliz, gente.
Falando especificamente desse Mundial, quando é que começou a preparação destinada a esse Mundial?
Certo, foi em abril. Em abril, quando teve essa seletiva, a equipe foi classificada. partir dali eu já comecei toda a minha preparação. Ela está focada em média de 3 a 4 horas na água, mais 2 horas de preparação física em academia, mais acupuntura, mais fisioterapia. E a minha alimentação também, ela é feita pela, com a nutrição bem específica, né? Minha esposa, Marcela, que é minha sócia, ela cuida bem dessa parte. Então eu venho assim, seguindo um padrão de atleta mesmo, porque a gente se abdica de muita coisa para ter esse melhor resultado, né? Então eu tô totalmente focado e muito, muito feliz de deixar esse legado agora para as pessoas verem que é possível. O esporte, ele, com o tempo, a gente vai se dedicando e vai conquistando os resultados.
Capitão, muito, muito obrigada. Foi bom conhecer um pouco mais da canoa havaiana, né? Não é tão, pelo menos pra gente, assim, a gente ouve falar, mas não sabe exatamente como funcionava. Foi muito bacana. Eu vi aqui que você vai competir nos dias 20 e 22, né? O Mundial começa no dia 17 de agosto, mas você compete nos dias 20 e 22 no sprint, tanto 500 metros e depois 1.500, não é isso?
Isso. E fica aqui meu convite a todos vocês para conhecerem o esporte, irem à base de origens. Quem quiser dar uma olhadinha pelo Instagram, é Origens VAA, a abreviação VAA, referente à canoa havaiana, né? Então, tenho certeza que quem tiver essa experiência com a gente vai voltar com um sorriso no rosto e com muito a passar aos próximos que têm interesse.
Os locais de treinamento de vocês é lá no Bessa?
É lá na Praia do Bessa, fica na orla, bem no início da Praia do Bessa.
Vamos marcar qualquer dia para ir lá, né, Ivo?
Vamos lá,
fazer um jornalismo imersivo. Obrigada, viu, capitão? Boa sorte, estaremos acompanhando também no Mundial. Boa sorte por lá.
Eu vou disponibilizar depois o link, vai ter a transmissão ao vivo.
Massa, vamos estar na torcida.
Muito obrigado.
Obrigada, viu?
Uma ótima sexta-feira para todos.
Para você também. Ó, são 11 horas e 25 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Esse foi o capitão Tid, ele que vai representar a Paraíba nesse campeonato mundial de canoa Havaiana, ali no mês de agosto. A gente segue por aqui trazendo mais informações, falar agora da Taça das Favelas, porque neste sábado, dia 18 de julho, serão disputados os jogos de quartas de final da Taça das Favelas, etapa João Pessoa. A gente vai ter às 8 horas da manhã, Planalto Boa Esperança contra Nova Trindade. E às 9:30 da manhã, Parque do Sol contra Bela Vista. Às 11 horas da manhã, Riachinho contra Mandacaru. E 1 da tarde, Musso Magro contra 4 de outubro. Então, esses são os duelos das quartas de final da Taça das Favelas, etapa aqui da capital paraibana. Todos os jogos acontecem no Campo da Graça e aí a gente já conhece mesmo amanhã os semifinalistas. Lembrando de quem ganhar aí essa etapa de João Pessoa vai representar a capital, né, paraibana na Taça das Favelas edição estadual, tá ok? São 11 horas e 26 minutos aqui dentro do nosso Tabajara Esportes. Vamos falar do 13, não tem jogo do Botafogo este fim de semana, mas tem um duelo importantíssimo do Galo da Borborema amanhã, sábado, pelas oitavas de final da Série D. Franco Ferreira. 13!
Muito bem, chegando aqui dentro da programação campeã aqui da Tabajara, para destacar o 13, o Galo da Borborema, que na sequência dos seus preparativos para o próximo compromisso, treinou nas proximidades de Porto Alegre nesta quinta-feira, realizando mais um trabalho com bola, visa o seu compromisso do sábado contra o São José na sequência do Campeonato Brasileiro de Futebol, a Série D, já é a quarta fase. Falando do adversário, o Zequinha, todo mundo já sabe que é um time que vem invicto, são 8 jogos com 4 vitórias e 7 empates e é comandado pelo conhecido paraibano, o Argel Fuchs, que já comandou a equipe do Campinense. Para o treinador do 13, o Adriano Souza, o importante agora, neste período, é garantir a classificação, independente de como será. 13, que tem aí 3 chances de passar de fase. Seria com 2 vitórias, 1 empate e 1 vitória, ou até mesmo com 2 empates, que iria para as cobranças dos pênaltis. Mas ele já garantiu que quer evitar o máximo e espera conseguir um resultado positivo lá em Porto Alegre para vencer em casa e garantir mais uma passagem de fase para a próxima fase. E é o próprio Adriano quem fala aqui dentro da programação Campeã da Tabajara, destacando essa importância de brigar pela classificação. Mais uma vez, vamos ouvi-lo.
São José tem uma característica de jogo muito parecida com o craque, mas eles têm algumas peculiaridades, né? Eles sobrecarregam mais a área quando estão em último terço de fase ofensiva, preenchem a área com mais jogadores do que o craque fazia, priorizam cruzamentos de zona intermediária de campo para a área, que é diferente do craque, já buscava priorizar jogadas de linha de fundo e cruzamentos por baixo. A gente vai precisar ter uma atenção maior com a bola aérea, porque o São José tem um foco na bola parada maior do que o craque tinha. Além disso, eles têm uma característica de marcação parecida com a do craque, eles marcam também individualmente, mas com um nível, uma impetuosidade, um nível de energia maior, além de marcarem com a linha mais alta, diferente do craque, que tem uma marcação mais baixa. A gente vai precisar fazer ajustes em relação a isso, mas sem mudar muito aquilo que é a nossa essência de jogo. A gente tem jogado de diversas formas, de formas diferentes. Isso nos dá uma vasta gama de possibilidades. Nós ainda vamos definir qual a gente vai adotar para esse jogo. É importante salientar que isso trouxe para nossos atletas uma capacidade de entendimento tático e de percepção de jogo muito grande, que nos permite variar sem perda significativa de desempenho. Mas creio que a gente vai continuar sendo próximo àquilo que a gente tem feito nos nossos jogos, claro, com algumas mudanças periféricas, mas ajustando um pouco mais o nível de competitividade, um pouquinho mais de força de marcação para esse jogo, porque vai ser necessário.
Muito bem, ouvimos o Adriano Souza, comandante técnico do Galo da Borborema, que ainda tem um treinamento nesta sexta-feira para comandar e tirar todas as dúvidas em relação ao time que ele vai colocar em ação. A verdade é que o time do Galo da Borborema pode sofrer poucas mudanças, ele pretende colocar em ação a mesma base, não tem problemas, todos os jogadores à disposição, pessoal conseguiu também um campo com gramado sintético e fez avaliações ontem, isso não vai ser um problema. O 13 está preparado para superar a equipe do São José nesta partida marcada para o sábado, às 4 horas, direto lá da capital gaúcha. O jogo será acompanhado pela Tabajara. Nós estaremos ao lado de Ranier Soares e também do Ronaldo Jorge para mais um show de bola Rádio Informação com o comando da equipe esportiva de Iago Sarinho. É o Screte campeão do rádio, que acompanha o futebol da Paraíba todo dia, toda hora, todo jogo. Com informações do 13, aqui na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
São 11 horas e 31 minutos. Franco, obrigada, viu, pelas notícias do Galo. Jogo importantíssimo. É tentar trazer o resultado para fazer em casa, né, Ivo?
É, bota importantíssimo nisso, né? Esse jogo é assim, fundamental que o 13 consiga somar pontos lá para trazer essa decisão para Campina Grande e conseguir carimbar o passaporte para a próxima fase. Uma vez feito isso, o 13 está praticamente, né? Porque ainda tem. Mas aí, pequenos detalhes aí farão com que o 13 possa ir no próximo ano para a Série C.
Estaremos acompanhando em transmissão da Tabajara amanhã a partir das 3 horas da tarde. Vamos no rápido intervalo, na volta do bloco, vamos conversar com o técnico do Botafogo, Marcelo Fernandes.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1, Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Este sábado tem futebol na Tabajara. O 13 vai até Porto Alegre enfrentar o São José pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. E a Tabajara acompanha a trajetória do Galo na competição. A partida começa às 16h, mas a partir das 15h, o time do Scret campeão chega na FM 105,5 e no YouTube para trazer todas as informações deste duelo. Vem com a gente para mais essa jornada esportiva, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara.
O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loc Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo
Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Fala, torcida! Bom dia, Lisa! Bom dia, Vumato! Bom dia a todos da Tabajara! Passando para desejar um final de semana a todos! Bom descanso para vocês! Já que o Belo não joga essa semana, só joga da outra! Um bom final de Copa para cada um! E tô lá, hein? Torcendo pela Espanha! A partir de hoje sou espanhol! Bom dia!
Bom dia, Lisa, Ivo! E a todos os ouvintes, quer falar Marco do Bessa? Se Deus quiser, a Espanha é campeão domingo, sabe? Porque a Argentina pode encostar no Brasil e jamais torcerei para a Argentina. Posso torcer para qualquer time, menos para a Argentina e para o Flamengo. Meu Botafogo ganhou ontem também no Rio, tá de parabéns. Valeu, um abraço.
Bom dia, Lizinha, seu Ivo aqui. Felizinha, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Uma semana boa para os nossos times, né? O Belo só joga para a semana. Estou aqui lhe mandando esta mensagem para desejar tudo de bom nesse programa de hoje, nesse final de semana. E que a próxima vez nos trazendo muitas alegrias, né? E vamos torcer contra a Argentina domingo, né? Eu sei que eu vou, não sei vocês, mas tenho certeza que você também vai, minha filha, tá bom? Um abraço, um bom dia, Deus abençoe. Um abraço para o amigo Bira do Mercado da Torre. Fui, tchau.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Ivo. Sextou. Bom final de semana para vocês e toda a equipe do Tabajara Esportes. Eu, como brasileiro que sou, graças a Deus, nasci nesse país maravilhoso, jamais poderei torcer pela Argentina, embora esteja difícil secar os caras. Pra cima deles, Belo.
Obrigada a todo mundo que está interagindo, participando do nosso Tabajara Esportes através do 993-36-5715. Roda, por favor, a vinheta do Belo Maurício. Botafogo! Falar do Botafogo da Paraíba, a gente não, mas quem de fato entende do Botafogo da Paraíba, Ivo Marques? Professor Marcelo Fernandes, treinador do Belo, está com a gente em linha. Vamos falar um pouco dessa campanha do Botafogo, dos próximos jogos, enfim, são muitos assuntos para a gente comentar. Mas primeiro agradecer ao professor Marcelo pela disponibilidade, tirando um tempinho aí do seu dia para ter esse papo aqui com a nossa turma, com os torcedores do Botafogo que ouvem o Tabajara Esportes. Então, professor Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, viu? O senhor está me ouvindo bem?
Estou ouvindo bem.
Pronto, a gente só perdeu um pouco da sua saudação, mas ele deu boa tarde para todo mundo. Professor, estamos eu e Ivo Marques aqui, eu, Elisa e Ivo Marques, para a gente conversar um pouco sobre o Belo. E daqui a pouco eu vou querer saber um pouco do passado desses últimos jogos, mas eu já quero pensar também no futuro, que eu sei que é assim que as coisas funcionam no futebol, né? Não dá nem tempo nem de se lamentar muito quando perde, nem de comemorar muito também quando está ganhando. Mas eu queria saber de reforços, professor. O Botafogo está num momento muito bom, a janela está aberta, outra janela vai abrir de transferência na próxima semana. Como é que está a articulação do senhor junto com a direção, aí com a galera, para trazer reforços para o Belo, e que posições vocês estão priorizando?
É, a gente está fazendo um trabalho aqui bem seguro, né? Bem tranquilo. Reforços irão vir, com certeza. Já tem alguns atletas que estão na mira, né? Trouxemos o Lucas Cândido, né? Que até foi pro jogo no último domingo. E a gente tá com alguns atletas já engatilhados, algumas coisas acontecendo, mas que precisam, né, serem tratadas como definitivas para que a gente possa anunciar e para nos ajudar ainda mais aqui no elenco do Belo.
Entendi, mas dá para falar assim, as posições que vocês estão priorizando?
Não, a gente está com um grupo, assim, não tem uma definição de posição específica, né? A gente precisa, sim, algumas posições a gente conseguir equilibrar, né, no elenco, porque a gente estava com o elenco bem enxuto, né? E graças a Deus a gente está tratando isso internamente, vendo as melhores possibilidades, porque não adianta eu falar para você posição A, posição B, porque todo dia sempre acontece algum contato, alguns jogadores que a gente... Sim. Gosta de estar trabalhando junto, de atuar, então são jogadores que a gente não pode ainda especificar uma posição, mas saiba que o Belo está no mercado, sim, para ver as suas melhores opções para trazer, para juntar com essa rapaziada da melhor qualidade, que hoje são os jogadores que estão aqui, para que a gente fortaleça ainda mais o elenco nessa difícil missão nesses últimos 5 jogos.
Vocês estão trabalhando com algum número de reforços? 4, 5, menos do que isso, mais?
A gente, como eu falei, podem ser 4, podem ser 3, podem ser 6, a gente não tem esse número certo. A gente vê possibilidade no mercado, não adianta trazer por trazer, a gente tem que trazer atletas que sejam de grupo, que sejam atletas que possam acrescentar ainda mais no nosso grupo aqui, que está muito fechado, então é uma escolha bem assertiva, nós estamos com bastante calma, não adianta se desesperar e trazer qualquer atleta. A gente quer trazer atleta que contribua não só internamente no grupo, mas também na hora que entrar em campo possa contribuir com o seu futebol.
Marcelo, Ivo Marques aqui falando, prazer em conversar com o senhor. Em relação ao Botafogo, né? Em relação a vamos falar tá falando do futuro, então vamos falar do futuro. Vai enfrentar agora um adversário, Caxias, lá no Rio Grande do Sul. O Botafogo teve há pouco tempo, né, enfrentando o Ipiranga lá naquela região, e saiu com um empate, jogo difícil. O senhor espera que será ainda mais difícil com o Caxias do que foi com o Ipiranga?
Oi, Ivo, prazer falar com você. Não, todos os jogos da Série C são muito difíceis, né? Eu lembro muito bem quando nós nos fechamos aqui, faltando 11 jogos, onde a equipe estava com entendimento melhor tático, e principalmente o físico para ajudar, né? E taticamente a gente nos entendemos bem no que a gente planeja para um jogo, né? E nós tínhamos 11 partidas restantes e decretamos uma projeção para que a gente alcançasse nossa classificação.
E nesses 11 jogos eram jogos dificílimos, como foram todos os 6 que já passamos. E pode ter certeza também que os próximos 5 que virão serão 5 finais, jogos dificílimos, independente de ser em casa ou fora. Mas que o Botafogo está trabalhando muito, querendo muito, né, conseguir essa classificação, mas sempre respeitando seus adversários. O jogo do Caxias é difícil, sim, como foi o do Ipiranga. Você vê, né, muitas pessoas que nós ganhamos do Maringá, fomos lá e empatamos com o Ipiranga, pessoas reclamaram que a gente poderia ter ganho um jogo, a gente poderia ter ganho um jogo também, mas se você parar para pensar, o Ipiranga na rodada seguinte saiu para pegar o Santa Cruz no Recife e ganhou o jogo. Então o ponto fora de casa foi muito, 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 muito comemorado. Lógico que queríamos a vitória, mas é um ponto importante, que o importante nessa fase final agora de classificação é somar pontos, e quanto mais pontos somarmos, é melhor.
Nem todo treinador gosta muito de utilizar a matemática, mas o senhor falou sobre esses últimos jogos, né, que faltam a disputar, são 5, no caso tem 15 pontos em disputa. Vocês trabalham com a lógica assim, nesses próximos 5 jogos a gente tem que conquistar tantos pontos, não só para ficar dentro do G8, mas ficar numa boa colocação, porque, por exemplo, os 4 primeiros colocados do G8, lá no quadrangular, ganham o direito de fazer os jogos decisivos em seus domínios. Então, assim, vocês fazem esses cálculos, tem alguma coisa nesse sentido, professor?
Assim, a gente analisa o que aconteceu nos últimos campeonatos, né? A gente tem um parâmetro por aí, né? Então, acho que o número de corte que consegue a classificação são 28 pontos, né? Tem muitas pessoas falando que é menos esse ano por tão equilibrado que tá, né? As últimas vagas. Então, eu acredito que 28 pontos é um número. Mas a gente não tá trabalhando com isso, a gente tá trabalhando jogo a jogo, somar os pontos necessários para que a gente consiga o maior número de pontos possíveis para nossa classificação. E depois de classificado, se Deus quiser acontecendo, é um outro campeonato, né? São 8 equipes com mais 6 jogos para definir o seu futuro. Quanto à colocação de acabar de primeira a quarta, eu vou ser sincero a você. Ano passado, acabamos em segundo lugar na Ponte Preta, né? E tivemos um início muito complicado, né? De quadrangular, jogando 2 partidas fora e 1 em casa. Lógico que no segundo turno jogamos 2 em casa e terminando em casa, mas eu acho que o começo do quadrangular é muito importante. Sim. Naquele começo do ano passado, conseguimos umas 3 vitórias nos 3 primeiros jogos, né? E nos adiantou muito bem. Então, o que eu quero deixar claro é que o importante é classificar, independente de colocação. Eu acho que a classificação é muito difícil nesse campeonato, e ela vindo a partir dos 8 times que restarem é um outro campeonato.
Ô Marcelo, um determinado momento, né, a torcida, não vocês, não o senhor, porque ficou muito claro que o senhor em nenhum momento pensou numa coisa negativa, né? Desde que chegou aqui, sempre pensando positivamente, mesmo nos piores momentos. Mas o torcedor, nós aqui da imprensa fazemos também a nossa parte aqui, a gente chegou a pensar que o Botafogo não iria de forma alguma conseguir a classificação. E um dos motivos que o senhor alegou para essa mudança maravilhosa, que o Botafogo saiu da água para o vinho, hoje o Botafogo joga um futebol bem, mas muito diferente daquele que quando o senhor pegou. Então o senhor falou também da questão física. Além disso, a gente viu também até a atitude de alguns jogadores, hoje é bem diferente daquele tempo, né? Qual foi essa soma de fatores que fizeram com que o Botafogo mudasse tanto, né, nos últimos jogos e trouxesse essa confiança, esse otimismo que já está tomando conta do torcedor e de nós também aqui da imprensa, a gente vendo, enxergando essa mudança cada dia melhor no Botafogo?
Então, assim, nós pegamos a equipe numa situação realmente que eu jamais pensei em que pudesse ter acontecido, né, até porque o campeonato já tinha começado, né? Mas trabalhamos duro, trabalhamos muito, vendo a qualidade dos atletas, vendo o dia a dia que a gente exercia aqui. Então, não só na parte física, mas na parte tática. Os jogadores entenderam aquilo que a gente queria, o que o campeonato pede, né? Eu fui bem claro quanto a isso. Trabalhamos muito para fazer um futebol bonito, vistoso. Mas esse campeonato é um campeonato que você precisa pontuar. E eu já falei isso até numa entrevista coletiva, não me recordo quando. Se tiver que jogar feio e ganhar ponto e jogo, eu quero, entendeu? Então, assim, a gente trabalhou muito a parte tática, os jogadores entenderam muito. A gente tinha que primeiramente parar de tomar gols, né? A gente tava tomando muitos gols, né? Até na minha estreia foram 7 em 2 jogos, né? Muito difícil, mas em virtude do campo que pegamos também, a parte física, que não vem ao caso falar mais, que graças a Deus já pulamos essa etapa. E a parte tática, que realmente eles entenderam aquilo que a gente pede, né? Como equipe, né? A gente pode muito bem atacar, uma equipe forte atacando, mas ao mesmo tempo perdendo a bola, que a gente se torne uma equipe de 10 guerreiros dentro de campo, porque a defesa não é não tomar gol, só não depende dos quatro da linha de quatro defensiva, depende de todos, desde lá da frente, né? E todos estão se entendendo muito bem, entenderam aquilo que a gente pede, e a gente conseguiu criar essa estabilidade na zaga, né? Então isso está sendo importante para a gente nesse momento. E foi mais do diálogo, foi mais dar confiança para os atletas, mostrar para eles qual é o caminho. Eles também acreditaram naquilo que a gente fala, porque a gente está aqui no dia a dia, não tem negócio de contar história, a gente está aqui para trabalhar. Eu mesmo estou aqui há mais de 60 dias, eu nunca pisei na areia de João Pessoa, entendeu? Estou aqui só trabalhando, querendo muito esse lugar ao sol aí, porque eu sei como é bom. Ano passado eu consegui esse, não só o acesso, mas também com o título, e você sabe o peso que é, né? E a gente acaba se identificando com as equipes, né? Eu estou aqui, a gente vê o sofrimento do torcedor, são 13 anos na divisão, e o que eu posso dizer é que a gente está fazendo de tudo, tudo mesmo, sabe? Com a faca nos dentes, para que a gente trabalhe cada vez mais internamente, não só com os atletas, mas todo mundo numa só corrente, para que a gente possa, primeiramente, classificar o Belo, e depois, se Deus quiser, conseguir essa tão almejada acesso que essa torcida merece muito.
Professor, se o senhor me permite, eu queria justamente, eu sei que o futebol ele faz, tem muita coisa, né? Tem a parte física, como o senhor citou, tem a parte psicológica, a parte técnica e a parte tática, que o senhor sempre gosta de trazer também. O senhor falou assim, né? Sobre o que a competição pede taticamente, que os jogadores entenderam. O que é que a Série C pede taticamente, professor? Essa é a primeira pergunta. Eu queria só linkar com o que o senhor falou também sobre essa pressão pós-perda. Inclusive, seu antecessor, o Lisca, ele falou em outro lugar, né, numa entrevista, que você quer conhecer uma equipe, observe como ela reage quando perde a bola. Eu acho que essa foi uma das principais mudanças, não o único fator de melhora do Belo, mas certamente um dos principais, foi como o Botafogo reage quando ele perde a bola, né? Essa pressão no adversário, quando todo mundo está ali participando. E aí eu queria também que o senhor detalhasse um pouco mais sobre essas induções, essas instruções táticas, justamente para, olha, quando a gente perder a bola, a nossa atitude aqui vai ser essa. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essas duas coisas, a pressão pós-perda e a questão do que é que taticamente a Série C pede que o senhor passou para os seus atletas.
E eu queria acrescentar, dentro dessa pergunta, um lembrete. O Botafogo jogava com 3 volantes. Hoje o Botafogo joga com apenas 2, tem uma escalação bem mais ofensiva. Como tudo isso foi possível?
Né? Mas são volantes essa parte que... mas assim, são volantes que ajudam, por exemplo, o Maduro. Maduro é um volante que é um cara que pisa na área, é um cara que super apoia o setor ofensivo fazendo essa ligação, mas é um cara muito marcador também, né? O Maduro. Mas enfim, professor, fica à vontade para falar.
Não, assim, é importante você chegar num clube, você pode ter um monte de ideia que você gosta, né? Por exemplo, eu trabalhei 13 anos no Santos. Os melhores atletas que lá passaram, desde Neymar e todos que vieram atrás dele, a gente sempre tinha um time no 4-3-3, um time ofensivo, um time que puxava contra-ataque de uma maneira maravilhosa, né? Um time que propunha jogo quando precisava propor. Então, primeiramente, você tem que entender aquilo que você tem nas mãos, né? E a gente procurou entender isso aqui no Belo, né? Então, uma coisa que é importante, não é a questão tática. Eu não sou um cara engessado à tática. Eu jogava no Guarani com linha de 3 zagueiros, tiramos o time de 0 ponto, colocamos com 16 na Série C do ano passado, antes de ir para a Ponte. Então, assim, você precisa entender o que você tem, né? Entender a característica do time, o que o time pede, qual é a... Mas tudo isso engloba com aquilo que você tem de atletas, né? E a gente, eu não sou engessado a nenhum tipo. O carro-chefe tático de uma terceira divisão, de uma Série C, eu falo para você que além de você pensar no adversário, você montar sua equipe para tentar surpreender o adversário e não ser surpreendido. Mas é a questão de imposição, a questão de você querer ganhar duelo. Nós chegamos aqui, a nossa equipe era a última ou a penúltima de duelos aéreos. Hoje a gente está entre os 4, entendeu? Em próprios duelos também no jogo, de pressão pós-perda, de recuperar a bola. Nós chegamos aqui, para recuperar a bola do adversário demorava 9, 10 segundos. Hoje nós recuperamos a bola com 4, 5 de média, até 6, entendeu? Então, quer dizer, tudo isso da Série C, o que a Série C pede é exatamente o meu carro-chefe, que é essa progressão pós-perda, que são treinamentos voltados a esse intuito, né? De querer sempre entender, de atacar, todas as linhas estarem próximas do ataque, os zagueiros já encostarem nos meias e nos beiradas do adversário para não tomar o contra-ataque. E nós, na perda, perdendo a bola... exatamente o que vocês estão enxergando. Nossos treinamentos são totalmente voltados para isso. a gente já tem uma atitude própria, já mudança de chave dos jogadores, para que seja feita essa busca pela bola novamente, né? E não tendo a busca pela bola, não deixar a equipe adversária fazer a transição. Então é importante aquela falta de jogo, tudo isso a gente pede. E graças a Deus os jogadores estão atendendo bem. E é isso, cara. O carro-chefe da Série C, taticamente falando, além de entender o adversário numa bola parada. Você veja, né? Nossa equipe parou de tomar gols, né? E se você puxar aí a projeção, 60, 65% dos gols da Série C saem de bola parada. Então a gente trabalha muito também nesse sentido, para que a gente não seja surpreendido. Graças a Deus, jogam os jogadores, estão assimilando muito bem a parte defensiva, principalmente, né? Principalmente os atacantes nossos, os meias nossos, entendendo o que está a marcar, né? E quanto ao Maduro, o Varela, o Talisson e agora o Cândido que chegou, o próprio Caio que está voltando, que a gente continue firme e forte como estamos. Por exemplo, você falou que hoje a gente joga com dois volantes, né? Na Ponte Preta mesmo nós tínhamos o Elvis, né? O Elvis também era um meia como é o Nenê hoje, e a gente tinha dois baita volantes, que inclusive os dois estão no Náutico hoje, o Luiz Felipe, o Léo Oliveira e o próprio Lucas Cândido que está aqui com a gente. Então a gente está vendo fazer a diagonal de um volante ou outro.